RFI Convida.
Maria Paula Carvalho. Ele é conhecido na imprensa francesa como o Príncipe do Bandolim. No Brasil, ele é o Rei. A Hamilton de Holanda está em turnê internacional. O artista faz show nesta quinta-feira na Córcega, antes de seguir para a Inglaterra. Hamilton, obrigada por ter aceito o nosso convite. Você está contente de voltar à França, país onde você já viveu, aliás, né? Depois de ganhar um prêmio de melhor instrumentista em 2001. E também em 2005 você tocou nas comemorações do Ano do Brasil na França. É bom estar de volta?
Oi, que beleza. Bom estar falando com você, Maria Paula, com a audiência brasileira, o pessoal que gosta do Brasil, os franceses que gostam do Brasil também. E eu estou feliz demais de voltar. A Córcega, para a França, claro, mas para a Córcega também, porque é um lugar onde eu toquei nos dois primeiros grandes festivais assim, que eu toquei. Foi no período que eu morei aí em Paris e toquei aqui em Patrimônio, toquei em Ajaccio também. Então é uma alegria estar de volta, poder rever algumas pessoas e reencontrar esse ambiente que eu adoro.
Certamente a audiência francesa também fica contente com o seu retorno. Você praticamente reinventou o bandolim, né, ao adicionar duas cordas a mais, passando para 10 no total. Esse aumento do número de cordas, aliando a velocidade dos solos, os improvisos, isso tudo inspirou uma nova geração a se aproximar do bandolim. E nos Estados Unidos, a imprensa logo apelidou você de Jimi Hendrix, do bandolim. Como é que você avalia essa sua contribuição para a música brasileira?
Bom, na verdade a gente pensa sempre em fazer uma coisa que emocione, que nos agrade, que agrade as pessoas, que, né, que de alguma maneira transforme a vida da pessoa por alguns momentos ou até por vários momentos, né? Então eu fico feliz de ver o bandolim, por exemplo, de 10 cordas sendo tocado por outros músicos jovens se interessando por esse instrumento, né? E fico sempre buscando alguma novidade, querendo criar alguma coisa que eu não criei ainda. Então, é uma busca constante pela evolução, mas também valorizando os mestres, né? O Dominguinhos. Estou, por exemplo, agora vestido com a camisa do Dominguinhos, mas tem o Pixinguinha, tem o Tom Jobim, tem tantos mestres na música brasileira que eu acho que isso também faz parte, né? E aí a gente vai em frente, vai fazendo um show aqui, fazendo um show ali, e conhecendo outras culturas também. Eu gosto muito de música de outros países também, né? O flamenco, o jazz, a própria música clássica, a música da Venezuela. Então, uso também a música para dialogar, para conversar com outras culturas e aprender sempre um pouco mais.
Legal, você falando das suas influências um pouco, mas vamos voltar no tempo para falar da tua trajetória. São 36 anos de música, mas você não tem muito mais do que isso de idade, né? Você começou a tocar aos 5 anos, a se apresentar aos 6, quer dizer, aprender um instrumento antes mesmo de ser alfabetizado? Algo natural, exato, imagino, para quem é filho, neto, sobrinho, irmão de músicos?
Exatamente, é um presente, né, que eu ganhei, né? Tendo em casa músicos, grandes músicos tocando comigo diariamente, ensaiando e, né, ter nascido nesse ambiente musical, poder proporcionar momentos de alegria ali com a família, com os amigos. Isso foi sempre realmente muito natural e até hoje, né, apesar da gente se profissionalizar, eu me profissionalizei, o trabalho tem outros lados, né, tem o dia a dia é puxado, mas a relação com a música, eu nunca deixo ela sabe, virar uma coisa rotineira ou chata ou problemática. Ela sempre, na verdade, ela descomplica tudo. A música ajuda a descomplicar a vida.
A gente, ouvindo você falar, fica imaginando que na sua casa os instrumentos ficavam assim na sala, né? Ao alcance de quem quisesse tocar. Claro que você carrega essa bagagem familiar, mas depois ela foi lapidada, né? No bacharelado em composição pela Universidade de Brasília e também com a prática das rodas de choro e samba. Você gosta dessa mistura do moderno e da tradição, né?
Eu acho que então, desde pequeno eu tive contato com a música popular, né, nas rodas, como você falou, e ao mesmo tempo também estudando compositores mais antigos, clássicos e tal. Então eu sempre tive uma porta aberta nos universos que são diferentes, né, que de alguma maneira um representa uma modernidade e o outro a tradição. Então, o importante é o momento presente, é o encontro, né, entre o que vai ser feito e o que já foi feito, né? Então, viver o hoje, o momento, aceitar o presente como um presente, não como uma coisa pesada.
A gente pode dizer que o bandolim alcançou um lugar de destaque, né? A gente vê cada vez mais rodas de choro, um resgate das composições clássicas também?
Então, faz parte desse todo, né? Porque eu sou compositor, gosto de fazer alguma coisa nova, né? Como falei, diferente do que eu já fiz. Mas a essência sempre vai estar, né? De alguma maneira a gente vai ouvir ali, vai ecoar o Pixinguinha, vai ecoar o Ernesto Nazaré, o Padre Paulo, o Hermeto, entendeu? Então, é uma mistura real, sabe? Uma coisa real.
É bacana ouvir o seu processo de criação, assim, porque você produz muito, né? Ao longo da sua carreira, você colecionou muitos prêmios, foi nominado para o Grammy Latino 8 vezes, ganhou 2 vezes em 2016, melhor disco instrumental com Samba de Chico, em 2015, ganhou na categoria Melhor Canção Brasileira com Bossa Negra. Tem compositores que você gosta de compor mais ou tem aqueles parceiros fixos? Como é que é?
Ah, isso aí é uma outra parte que a música, pelo tamanho que ela é, a generosidade que ela também faz a gente conhecer parcerias, né? Ter parcerias. E eu, desde quando nasci, minha primeira parceria foi em casa, até hoje eu estou sempre ligado, né, a algum trabalho que... alguma composição em parceria, algum trio diferente, algum... grupo diferente. Então isso aí também alimenta, né? Eu acho que a música tem esse poder de unir as pessoas.
E colocar todo mundo para dançar, né? Você teve o baile do Almeidinha, que fez um baita
também,
sucesso no Rio de Janeiro.
Colocar o pessoal para dançar também, como você está dizendo aí, no baile do Almeidinha, exatamente. É importante entender isso, que a música, além de nos emocionar, ela tem esse papel de unir, de social, né? Então é muito bacana.
Bacana. Então, os franceses vão ter a chance, então, de ouvir mais o Hamilton de Holanda. Desde já, eu agradeço muito pela sua entrevista, pela sua participação aqui na Rádio France Internacional, desejando um ótimo show e uma estadia para você excelente na Europa.
Muito obrigado e até breve.
A gente se despede, Hamilton, então, ouvindo um pouco mais de Hamilton de Holanda.
Thank you.